Inicio de Masejet Sanedrín, Perek Alef, Mishnah Alef. Dine Mamonot, Mishlosha. Questões empréstimos o reconhecimentos de dívidas é julgado com três dayanim. Este Masejet do começo dele fala sobre os dayanim, a quantidade de dayanim que precisa para cada coisa, do Sanedrim Ketaná, do Sanedrim Gdolá. Este é o primeiro perek. Depois o assunto vai como é julgado um rei, como é julgado um Kohen Gadol. Depois vem com os detalhes da Arba Mitot Bedin e assim sucessivamente. Então a Mishnah começou dizendo assim, outra vez, Perekale Mishnah Dine Mamonot Bishlosha. Dine Mamonot, especificamente está se tratando sobre empréstimos e reconhecimentos de dívida, aí precisa três dayanim. E esses dayanim que são exigidos, não precisa ser mumje. Mumje é um título que hoje não temos. Semuhim. Semuhim, assim chama Semuhim. Pois Moshe vai smochet yadav, alav, Moshe para Yeshua fez smicha. A smicha, com o decorrer do tempo, se perdeu. A smicha podia acontecer só no Eretz Israel. Nós vamos estudar alguma. Um samuch somech outro e assim sucessivamente. E isto se interrompeu, e por isso que tem coisas que hoje não se julgam. Dinema monotzi, questões de empréstimo, intriga entre duas pessoas, quando não envolve multa, então aí sim, se julga. Gezelot bachavalot bishlosha. Robo e prejuízo físico, aqui precisa, quando a pessoa faz uma jabalá no outro, jabalá quer dizer fere o outro, machuca o outro, que tem que pagar cinco coisas, nezek, tzar, ripoi, shevet, uboshet, são com três, semuhim. Continua a Mishnah falando, cada linha da Mishnah é outro assunto monetário, por enquanto. Nezek, bachatzin nezek, quando um boi chifra, as primeiras três vezes ele paga metade, chatzin nezek. Depois de três vezes paga nezek shalem. Isto tem que ser julgado junto também. Tashlume kefet, um ladrão que foi pego flagrante que paga o dobro. Ve tashlume arba bechamisha, ou quatro e cinco quando este ladrão, além de roubar, ele degolou ou vendeu o animal, dependendo do tamanho do animal. Se é pequeno ou grande porte, vai pagar 4 ou 5 vezes a mais. Tudo isso é julgado Bishlosha Mumchim, com 3 Mumchim. Continuando. Haones, quem violenta uma moça neara que tem que pagar, que é solteira, que tem que pagar para o pai uma multa, a Torá estipulou, a mefate ou seduz uma moça, e ainda, a motishemra, também, motishemra que é o sujeito que casou, e no dia seguinte do casamento ele acusa que a moça não tinha betulim, tudo isto é julgado, e então se o cara está mentindo vai ter que pagar uma multa. Então tudo isto é julgado Bishlosha, com três dayanim smuhim. Dibre Rabi Meir, Hachamim Omrim, Hachamim dizem, discutem em um assunto só. Motzi Shemra, quando o cara vem e acusa que a mulher não tinha betulim, é julgado Be'esrim Be'shlosha, com Sanedre Ketana, de 23. Por quê? Ipeneshi Esbodine Nefashot. Pois pode involucrar pena de morte, no caso que ele tem razão. E ele diz que a moça, teve, como é antigamente, ele diz, entre o Kiddushin e o Nisuin, entre un noivado e un casamento, c'è un anno, ma in questo periodo la moglie ficava in casa del pai e è considerata Eshet Ish. Então, se o cara accusa che qui, no secondo tempo, non c'era Betulim, può essere che lui, che ella, pecò qui, no meio, e ella è Eshet Ish, e chaya mita. Chaya mita, come ne hará, ne hará me orasa. Então, se è chaya mita, o una mulher me orasa, non pensa ne hará. Então, por isso, como pode involucrar pena, se o marido conseguir testemunhas, precisa todo um... Não é assim, certo? Não é só a palavra dele. Tem que ter testemunhas, que viram ela, que advertiram ela, etc. Aí, sim, ir atrás e conseguir, vai involucrar a pena de morte para ela. Por isso, o Jajamim dizem que de cara, Moshe Shemra é julgado com 23. Sanedrei Ketana. Outro. Mishnah Perek Aleph de Sanedrim, Mishnah Bet. Makot bishlosha. Quando a pessoa transgride un peccato che è passível de chicotadas, tem testemunhas che viram ela pecando e advertiram ela, etc. Então tem que ser julgado, ovviamente, pelo Bedin. Tanakama sustenta, já que não involucra a pena de morte, 3. Mishum Rabbi Ishmael Amru Be'esrim Be'shlosha. Em nome de Rabbi Ishmael disseram 23. E agora aprende isto de uma drashá do Pasuk, que exige 23 para Malkut, de acordo a Rabbi Ishmael. Outro assunto, Ibur Achodesh. Fazer antigamente os meses, o Rosh Chodesh era determinado pelo Bedin, certo? Que o Bedin falava Mekudash. O Bedin falava Mekudash, certo? O Bedin falava Mekudash. Então precisava os Edim que viram a lua pela primeira vez no Molat, eles iam no Bedin e falava Shloshah, de frente do Bedin. Ibur Hashanah, agora, Ibur Hashanah significa quando precisa Leaber Hashanah. Nós temos hoje já estipulado quando é Adar Bet, já está estipulado quando tem Adar Sheni, mas antigamente todo ano era analisado se precisava ter Adar Bet ou não tinha Adar Bet. Então se sentavam Hachamim e decidiam. A primeira ideia sustenta que Rabbi Meir sustenta que eram 3 Hachamim que sentavam e Bura Shana 3, livre Rabbi Meir. Rabbi Shimon, Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Rabban Shimon Ben Gamliel diz aqui no, para Ibur Hashanah, nós temos um procedimento, ele aprende isso de Psukim, Bishlosha Matchinim, 3, começa o assunto a ser estudado, se precisa ou não. Se nós temos dentro dos 3 que dizem que se precisa, então incremento mais 2, Hamishan Osim Benotrim, incremento mais 2 Dayanim, e se realmente estão todos inclinados para si, acrescento mais 2 Dayanim, Begombrim Beshiva, termina com 7. E assim ele acha como Rabban Shimon Gamliel, que ele diz que para dar o veredito sobre Ibur Shana, precisa 60 Dayanim, todos eles, obviamente, é Smuchim, tem que ser. É Smuchim. Quando a Smichat terminou, isso que fez o Hillel 2, não Hillel Azaken, Hillel 2, ele que revelou o calendário, que nós temos hoje, que é um ciclo de 19 anos, que nesses 19 anos você tem 7 vezes a dar bet. E é um ciclo que volta, a cada 19 anos, para, o sentido é que a gente não fique com o ano lunar perdendo 11 dias todo ano para o ano solar que tem 365 dias, para o ano sol lunar que tem, isso é uma jochma muito grande que os goim nem sabiam como, nem por onde começava nem onde terminava. De qualquer forma, ficou revelado através de Ilei 2 que ele viu que os Galut e Atzarot iam se perder pessoas que soubessem fazer isto, e por isso fixou o calendário que nós temos até hoje, certo? Mas antigamente eles tinham Kabbalah Ish Mipi Ish, e os grandes Dayanim, Mumchim, Semuchim, sabiam o segredo, quando determinar se a dar Bet, quando não, certo? Quando encaixar a dar Bet e quando. Por isso que era uma questão de alto padrão, precisava sete de acordo com o Shemim Gamliel. Vim Gambru Xeroxá, meu bem, mesmo para Rabban Gamliel, Rabban Shimon Gamliel, virar uma página agora, se terminaram, no lugar de terminar com sete, eles terminaram com três e disseram que o Shanah meu beret, quer dizer, Adar Bet, isso vale. Muito bom. Só para concluir este assunto de Shanah meu beret, Shanah meu beret tinha que ser feito normalmente durante o Adar. Durante o Adar, chegou a Adar, aí durante este mês de Adar faziam, que diziam que o próximo Rosh Chodesh é Adar, certo? Faziam outro Adar. Então pode ser, tinha a possibilidade de que fizeram Purim e ainda não foi decidido se tinha Adar Bet ou Adar, não? E fizeram Purim e depois o Bedin decidiu que sim vai ter Adar Bet e faziam Purim de novo.
Duas vezes?
Certo, muito bom.
Tá ali tudo, de lá, tudo.
Tudo, tudo. Muito bom. Perek Alef, são Mishnayot e Masechet Megillah, isto. Perek Alef, Mishnah Gimel, Masechet Sanedrin, outra vez. Perek Alef, Mishnah Gimel, no início da página. Semichat Zekenim, Ba'arifat Egla, Mishlosha, Dibre Rabbi Shimon. Aqui está falando de Semichat Zekenim, é o seguinte. O sentido mais simples da Mishnah é o seguinte: quando a Torá diz de uma alahá que quando foi encontrado um corpo assassinado e a gente não sabe dentro de Israel, a gente não sabe quem matou ele, a cidade mais próxima vão vir Zekenim, vão trazer uma eglá e vão desnucar ela, uma bezerra, vai ser desnucada, famoso Din, alahá de eglá arufa. E a Torá diz: Vesamehu Zikne Airet Yedeem al Rosha Egla. Vesamehu van se apoiar. Quantos são os Zekenim que têm que se apoiar? Zekenim aqui no sentido dos Dayanim, representando a cidade. E Arifat Egla. E a determinação se realmente vamos desnucar a Egla, se é um caso de Egla Rufa típico. Tudo isto é julgado Bishlosha com três Dayanim Mumchim Divrei Rabbi Shimon. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda diz, este procedimento exige Hamishá. Ele aprende dos Pesukim, Hamishá. De uma forma de passagem, ou tem uma ideia na Gemara, que diz que aqui Zemichat Zekenim também é a nomeação, que falamos antes de Lismo Chachamim. Lismo Chachamim, certo? Fazer Smichat Chachamim também precisa, temos esse machloque, se três ou cinco. Fala. Ah, perdão. Então, isso é claro, Fá, eu esqueci de falar também. Rosh Pare Elem Davar Simbo. Quando o Tzibur pecou por um psak do Sanedrin, que falaram uma alahá errada, uma alahá errada, sim, para Elem Davar Simbo, a gente estudou bastante agora em Zevachim. Se fizer uma alahá errada em relação a um pecado que é passível de karet, seja Avodah Zarah, seja Anidá, seja alguma coisa assim, Helev, e o Rov Tzibur fez, então o Sanedrin tem que trazer um par Helem Davar Shetzibur. Eles têm que trazer um par Helem Davar Shetzibur e está escrito Besamehu, Azekenim et Yadam. Vamos terminar, diz a Mishnah, a Halitza ve a Miunim Bishlosha. Halitza. Halitza, quando é o procedimento de Halitza. Procedimento de Halitza, quer dizer, quando um cunhado faleceu o irmão dele e não teve filhos, que tem que fazer o Ibum ou Halitza. Halitza tem que ter um Bedin. O Bedin é o procedimento com três. Miunim, Miun significa quando a Jajamim deram permissão a mãe de uma órfã de pai, ou aos irmãos desta órfã de pai, de casar a irmã menor. Deram permissão. Pela Torá, só o pai pode casar uma filha menor. Mas quando não tem pai, para que a menina não fique girando na rua e vire efker, Benjamim deram permissão para casar. Mas esta menina tem condições de desatar este casamento quando chegar e fazer miun, se chama miun. Também tem que ser na frente de três. Continua a Mishnah. Neta Rebae, Maaser Sheni. Neta Rebae, a plantação do quarto ano das árvores que tem que ser para Yerushalayim. Maaser Sheni, as frutas de Maaser Sheni que tem que ser para Yerushalayim. E a pessoa não pode carregar as frutas para Yerushalayim e quer resgatar isto por dinheiro. E tem que avaliar quando Endama Viduim, quando a situação das frutas está um pouco em decadência, está um pouco podre, que não tem valor de mercado, aí tem que ter Shloshah Dayanim para avaliar. A mesma coisa, Hekdeshot, quando a pessoa doa uma coisa para o Kodesh e quer resgatá-lo, a avaliação através de Shloshah. Ha'arachim ha-metaltelim, valores de objetos metaltelim que foram doados para o Kodesh, também tem que ser avaliados Bishloshah. E Rabbi, por exemplo, a pessoa diz, o Erech não doa o objeto, sino disse o Erech, o valor desta mesa para o Ekdesh.
Quanto?
Objetos. Imóveis. Certo? Arechim Atatelim, Bishosha. Rabbi Uda Omer, Echad Meim Kohen. Um deles tem que ser Kohen, pois a Torá, quando fala de Arachim, repetiu a palavra Kohen várias vezes. Ve a Karkaot, Tichave Kohen. E a Torá diz, quando a pessoa diz o valor de determinado terreno para o Kodesh, para avaliar o valor para ser resgatado, para ele ter que pagar, é Tichave Kohen. Precisa 10 aí, a Torá diz, precisa 10, e 9 e 1 Kohen. Ve Adam Kayotsevaem. E quando a pessoa diz o meu valor para o Kodesh, ou a Torá diz o valor de Fulano para o Kodesh, também tem que ser avaliado através de 10 pessoas, e uma delas é Kohen.